Chama logo o Meirelles presidente. O cara já tem um plano para criar 10 milhões de empregos e tá pagando essa campanha com o próprio dinheiro, para não ficar devendo favor a ninguém. Vote no cara que está pronto para colocar o Brasil no ritmo que todo mundo gosta, no ritmo do crescimento.
Chama o Meirelles presidente!
Coligação essa é a solução MDB-PHS.
A Associação Comercial Industrial de Santo André, a CISA, acredita que o crescimento depende da união de forças entre as empresas, universidades e profissionais renomados. Quando as empresas crescem e contribuem para o desenvolvimento da nossa região, todos ganham. Surgem mais oportunidades de empregos, aumenta a geração de renda e, consequentemente, melhora a qualidade de vida da população. Nossa luta é pelo crescimento do comércio, da indústria e da nossa cidade. Uma filosofia de associativismo praticada há 80 anos pela CISA.
João Dória.
Segurança é prioridade máxima para nossa gestão. Por isso, vamos ampliar de 5 para 22 unidades do BAEP, Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar. Uma força policial de padrão rota, e com a rota não se brinca. Bem armada, bem treinada, com viaturas novas, comunicação integrada com a Polícia Civil e as guardas municipais. Serão 17 novos BAEPs para combater o crime de forma mais rápida e eficiente. É polícia na rua e bandido na cadeia.
Coligação Acelera São Paulo, SDP, SDR, DDR, PTPC.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? Sim, TV! O rádio com imagem. E você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e no telefone celular. É só você acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E também tem o aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê?
ABC!
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
São 8 horas e 1 minuto. Bom dia a você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Matioli, no Madrugada Especial. Depois o programa Leandro Lopes, que está encerrando agora aqui. E nós estamos iniciando, neste momento, o ciclo matutino da ABC. Vamos juntos até as 10 da manhã com Semeando a Boa Nova. Se você chegou agora, seja bem-vindo. Nós vamos todos juntos até as 10 da manhã com este programa que estuda, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador. Você pode participar de várias formas. Você pode ligar para a gente aqui no 4435-9020 ou no 997-666-555. Pode também mandar um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Se você preferir pela forma tradicional, escreve para a gente, Rua Itapiranga, 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook, você nos acompanha com as imagens aqui em tempo real pelo Facebook Live, pelas câmeras da Rádio ABC. Você acessa Rádio ABC, Facebook/Rádio ABC 1570 e nos assiste aqui em tempo real. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita, aliás, o último Semana da Boa Nova do inverno brasileiro, porque na semana que vem já será primavera. Nós estamos aqui em São Paulo com previsões de 17 até 23 graus. A equipe Apostos, lá na mesa de som, o Marcelinho, fazendo esse som bonito chegar até você aí. Lá nos telefones hoje, o Danilo e o Jailson. Aqui nos comentários, o Hélio e o Flávio Tolini, aliás, o Flávio pilotando aqui toda a parte da rede social. E hoje recebendo com muito carinho o nosso amado companheiro aqui, o Hilário Rocha, o Rocha, atuante tarefeiro da Fraternidade Espírita Cristã de São Caetano do Sul. Rocha, bom dia e mais uma vez seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, mas bom dia mesmo a toda a equipe e aos amados ouvintes.
O Rocha está com a gente aqui hoje porque nós vamos abordar um tema que é muito impactante. Nós vamos falar sobre solidão. A solidão é um estado de sentimento muito comum na sociedade atual. Por mais que haja a maior possibilidade de interação entre as pessoas, existe um sentimento de solidão presente por aí. Então hoje nós conversaremos sobre esse tema com base na filosofia espírita de Allan Kardec. Ô Rocha, a gente começa perguntando para você, como é que a gente pode definir o estado de solidão? O que é a solidão?
A solidão é um estado da alma, é um estado psicológico. Os dicionários da língua portuguesa, mais particularmente o dicionário Ruais e o dicionário de Aurélio Buarque de Holanda, catalogam a solidão como sendo um estado de insatisfação, um estado de retraimento, onde a criatura humana teria uma dificuldade de conviver com as outras pessoas por questões que não vêm aqui a calhar, pelo menos nesta primeira resposta. Mas esta criatura, sentindo-se sozinha, ela estaria afastada, ela estaria retraída, isolada do mundo e com uma dificuldade muito grande de expansão de sentimentos. Muitas vezes nós podemos até fazer a pergunta, mas será que este conceito não é ultrapassado, considerando o avanço que a tecnologia fez e a possibilidade das criaturas estarem conectadas através de redes sociais, de sites de relacionamento, de serem seguidas, de terem centenas e centenas de amigos virtuais? Como que as criaturas podem hoje sentir-se sozinhas? E a resposta é muito simples. É simples, mas também é um tanto indigesta. Porque a solidão, ela se relaciona com um afastamento do ser em relação à sua essência. É por isso que muitas vezes as pessoas se sentem sozinhas, mesmo estando rodeadas de centenas e centenas de pessoas.
Quer dizer, você está fazendo uma colocação muito interessante, que é, mesmo no momento onde nós temos uma alta conectividade, etc., as pessoas podem não estar juntas, podem se sentir isoladas.
Podem se sentir totalmente isoladas, ao mesmo tempo que uma pessoa que mora sozinha, muitas vezes ela não se sente
isolada.
Ela não se sente só, porque ela está sintonizada com a sua essência, com a sua consciência. Mesmo que reconheça o seu estado de fragilidade, ela não se sente só, porque ela está aprendendo todo dia a encontrar recursos dentro dela mesma para suprir a solidão.
São 8:06, se você chegou por aqui agora, seja bem-vindo. Nós estamos no ar com o Semeando a Boa Nova. Estamos ao vivo aqui na Rádio ABC, nos 1570 kHz da ABC em AM, e você nos escuta pela rádio, pode nos ouvir também pelo aplicativo da Rádio ABC. Você baixa aí na sua loja aí o app da Rádio ABC, aquele vermelhinho, Rádio ABC 1570, e você nos escuta no som digital, em qualquer lugar onde você estiver. Você pode também acompanhar as imagens pelo Facebook Live da Rádio ABC, Rádio ABC 1570. Hoje nós estamos falando sobre a solidão. E esse que estava falando aí é o Hilário Rocha, comentando com a gente sobre essa questão que envolve um tema tão importante e tão instigante que é a solidão. O Hélio, o Rocha estava falando da solidão, e o Rocha comentou, usou uma expressão muito cabível aí, diz assim, a solidão é um estado da alma. Agora, o espírito, ele sofre de solidão também? Ele pode se sentir sozinho, ou espírito?
É ele que se sente.
É ele, né?
Na verdade é ele. O que o Rocha disse, ele só não usou a palavra espírito, mas ele estava falando do espírito. É o espírito que sente a solidão. A solidão, ela não é da matéria. Porque a matéria, inclusive, você vai até... Muitas vezes as pessoas pensam, levam a matéria para algum lugar. Fala, vou levar minha matéria para uma balada, certo?
Vou levar meu celular para um lugar qualquer.
Eu vou levar minha matéria para uma balada, vou levar minha matéria para a praia, vou levar minha matéria para o sítio, vou levar minha matéria lá para a Avenida Paulista, domingo à tarde. Mas acontece que a matéria vai, mas ele não vai. ele que é o espírito que está dentro da matéria, ele não vai. Ele podia estar em qualquer lugar, ele estaria sozinho. Ele podia estar no, ele pode estar no meio de uma manifestação política, de um comício, de um show, e estar sozinho. Ele está sentindo sozinho. É por isso que nós temos que zelar muito por isso, e acho que o programa de hoje nós vamos trabalhar esse assunto, né? Porque quando a pessoa desencarna, depois de desencarnado, o espírito já desencarnado, sem a matéria, ele tem mais dificuldades ainda para poder lidar com a solidão. É muito mais complicado daí para frente, porque quando ele não tem mais a matéria, depois ele se sente realmente, a solidão se acentua a percepção dele é maior ainda do que quando ele estava encarnado. Porque aí é 24 horas por dia, porque não tem dia, não tem noite, não tem hora do almoço, não tem hora da janta, não tem nada, ele vai, essa solidão ela se acentua. Tem que trabalhar muito, nós vamos trabalhar na manhã de hoje esse assunto, porque nós vamos prevenir aí realmente a solidão, porque é muito preocupante, é muito perigoso, né? Essa situação é muito perigosa.
Nós temos, tem um autor americano, ele escreveu um livro chamado Megatrends, Megatendências, as 10 grandes transformações que estão acontecendo na sociedade moderna. Mas isso não foi agora não, foi lá na década de 80. E tinha uma das transformações que ele dizia assim, que iriam acontecer, né? Por isso é Megatendências, que era a alta tecnologia que traria como consequência a necessidade do alto contato humano. Então hoje nós estamos vivendo contemporaneamente, no momento atual, presente, nós vivemos um momento com alta tecnologia. Nós temos as redes sociais que nos conectam o tempo inteiro, etc. tal. Então, mesmo assim, as pessoas às vezes sentem essa solidão, como o Rocha muito bem colocou. Será que isso estaria associado, Rocha, a um pouco de descrença nos relacionamentos? Isso estaria associado a um pouco ao... aquela condição de não se sentir na plenitude do relacionamento? Será que isso seria a causa?
Sem a menor sombra de dúvidas. A tecnologia hoje ela cresce numa velocidade que a criatura humana não consegue alcançar. Muitas vezes nós temos dificuldades de acompanhar esse volume estentórico, essa velocidade cada vez maior com que as coisas se apresentam. Uhum. Muitos de nós convivemos em sites de relacionamento, em redes sociais. As pessoas muitas vezes têm centenas de amigos virtuais. Entretanto, a tecnologia externa, ela não suple a necessidade da criatura cultivar relações que tragam realmente afeições verdadeiras. A tecnologia não supre a necessidade íntima da criatura humana de uma convivência baseada em valores afetivos, em valores de amor, de confiança, de perdão, de esperança. Isso não é suprido pela tecnologia, então as pessoas vão continuar se sentindo sozinhas muitas vezes, porque nós estamos diante da solidão virtual.
É, o magnetismo humano não está presente na...
Não está, não está, porque o computador é impessoal, a tela do aplicativo é impessoal. Nós não podemos sustentar relacionamentos sinceros e afetivos limitando-nos a um visor. O aperto de mão foi substituído pela tela do computador. O abraço afetivo foi substituído pelo aplicativo, onde a criatura, com a pontinha do seu dedo, ela pressiona o aplicativo, ela abre aquilo que ela quer. Mas, ao mesmo tempo, ela se sente sozinha, vazia e não sabe por quê.
Há quem diga que o rádio, né, esse instrumento que nós estamos utilizando agora, que estamos sendo ouvidos por muitas pessoas, ele substitui melhor, ele é muito mais efetivo como companhia do que as redes sociais. Porque o rádio, ele sempre foi um grande companheiro, ele foi um companheiro do homem do campo, daquele homem que vive isolado lá na Amazônia, e que até hoje, ou com rádio amador, com alguma forma, é a forma que ele se conectava com o mundo. E até hoje é muito efetivo. Nossos companheiros da madrugada aqui, que nos deixaram agora há pouco aqui, os programas O Leandro Lopes. O Valdeci Matioli, né?
Valdeci Matioli, que já encerrou o programa às 5 da manhã.
Às 5 da manhã. É um grande companheiro das pessoas que têm insônia, por exemplo. A pessoa acorda e não consegue dormir. Ou que está trabalhando sozinho, trabalha. Eu viajei essa noite sozinho, fiz uma viagem sozinho, de carro, e eu não estava sozinho, porque eu estava ouvindo rádio. Eu estava ligando o rádio e estava lá interagindo. Se você é muito interessante como o rádio ele tem uma função social muito além do que se pode, muito além até do que a própria televisão, porque a televisão você tem que parar o que você está fazendo para ficar olhando para ela, né? Ali, senão você não capta o que está acontecendo. O rádio não, você continua fazendo o que você está fazendo e ele é um grande, você tem um companheiro do teu lado ali conversando, parece que conversando com você. Ele é mais efetivo que as redes sociais. Como disse o Hilário, a rede social, você começa a procurar aquilo que você quer e aí você não acha o que você quer e acha até o que você não deve, né?
E mesmo porque também o amigo virtual, as pessoas falam, eu tenho 600 amigos no Facebook. Nós mesmos somos um exemplo, nós temos mais ou menos também aproximadamente esta quantidade. Mas o amigo virtual, muitas vezes, meu querido ouvinte, você não sabe nem quem é. Você não sabe nem quem está na tua rede de relacionamento. De repente você clicou, apertou um botão lá e ficou amigo de todo mundo. O amigo virtual, ele se mostra pelo que ele escreve, pelo que ele posta, pelo que ele coloca. E nem sempre pelo que ele é na sua essência. Então, existe uma carência que muitas vezes as pessoas não percebem. O rádio, aliás, sempre foi o veículo da nossa paixão. Nós temos um amor muito grande pelo rádio, por essa emissora, não só pela oportunidade que esta emissora nos está dando hoje, mas também porque aqui nós fizemos amizades tradicionais. Nós vamos até pedir licença para cumprimentar a dona Ivone de Mauá, para cumprimentar a Terezinha Lisboa, da Vila Zelina, o Adalberto de Guaianazes, que são grandes amigos que nós fizemos pelo rádio. Então, esse veículo, realmente, ele presta um serviço de uma beleza extraordinária, porque ele une as pessoas.
E as pessoas que nos acompanham. Você que está aí na nossa audiência, muito obrigado por você nos ajudar a fazer do Semeador Boa Nova, para tirar, que você nos ajuda a tirar a solidão das pessoas, né? Muito bem, falar nisso, vamos fazer uma passagem aqui pelas redes sociais. O Flávio Tolini hoje está pilotando aqui o computador da ABC, aqui, entendendo as redes sociais aqui, conversando, fazendo, interagindo com você que está aí na rede social. Você está respondendo as pessoas na rede social, né? Flávio, bom dia e obrigado por você estar com a gente aqui hoje nos ajudando. A Clarice está em outra atividade e o Flávio está com a gente aqui, pilotando aqui as redes sociais.
É sempre um prazer fazer parte dessa bancada, estar com amigos queridos e informar, né, que a nossa página no Facebook, ela tem uma participação não só no sábado, durante toda a semana os nossos ouvintes interagem conosco e é um prazer receber as mensagens da Maria Muti Souza, do Eros Marqueto, a Marlene Gomes, o Luiz Zabo, a Santa Paroli, o Walter Paggio, o Oglésio Manetti, a Valéria Fávero, a Gisele Stella, a Luísa Januário e a Ana Paula Berisson. Então, avisar ao nosso ouvinte que essa interatividade é muito importante, é isso que constrói conosco o Semeando a Boa Nova e é muito importante a participação de todos.
Ô Flávio, conta para o nosso ouvinte aí, quem quiser se corresponder conosco via rede social, como é que a pessoa faz? Entra onde? Faz o quê?
No Facebook é só colocar Semeando a Boa Nova. Vocês vão estar entrando em nossa página e podendo mandar a sua mensagem. E também, pela Rádio ABC, a gente tem a oportunidade de assistir ao vivo o nosso programa. A gente compartilha esse link também na nossa página. E também é possível perceber a comunicação com o YouTube, onde as pessoas também podem perceber a rádio ao vivo pelo YouTube.
Legal, você que está aí na nossa audiência, entra lá na página da Rádio ABC, nos 1570 AM, você vai ver no Facebook Rádio ABC 1570 e você vai acompanhar o nosso programa em tempo real. São 8h17, nós estamos com o Rocha, o Hilário Rocha hoje com a gente aqui, falando sobre solidão. O Rocha, por tudo que nós falamos agora aqui, nós podemos dizer que nós podemos, é uma pergunta, a gente pode estar acompanhado de pessoas, está rodeado de gente, e termos um sentimento de solidão, nos sentirmos sós, é possível isso, Rocha?
Perfeitamente possível, por várias razões. Muitas vezes a criatura se sente sozinha, mesmo no meio de uma confraternização familiar, ou até mesmo entre uma multidão de pessoas. E isto muitas vezes acontece porque está faltando aquela sintonia com a vida. Está faltando a sintonia com a sua própria essência. E a solidão, inclusive, ela tem se tornado uma verdadeira epidemia de saúde pública, superlotando os consultórios dos profissionais da psicologia, da psicanálise e da psiquiatria. Aliás, nós devemos até aproveitar o ensejo para exaltar o trabalho dessas ciências que tanto têm contribuído em favor do engrandecimento do ser humano como gente e como pessoa. Até porque Deus abençoa a psicologia, Deus abençoa a psicanálise. Essas ciências, inclusive, têm feito descobertas maravilhosas e têm nos alertado quanto à nossa necessidade de fazer um exame de consciência, de mergulhar nos subterrâneos da nossa personalidade e descobrir que dentro de nós existem lindos recursos, principalmente recursos espirituais, fórmulas práticas, fórmulas verdadeiras, fáceis de serem colocadas em prática e que vão nos ajudar efetivamente a contornar este problema que todos nós sentimos neste mundo de provas e expiações. O grande remédio para a solidão está no cultivo da fraternidade, onde nós vamos aprender duas coisas: amar a nós mesmos e amar ao nosso próximo. Receita esta que já foi indicada há muito tempo por Jesus.
São 8h19. Flávio, você que está circulando pela internet aí, pelo acompanhamento que você faz das mensagens, não só aqui do Semana Boa Nova, mas as pessoas que estão conectadas, as pessoas extravasam a percepção pela internet, né? A gente vê isso, às vezes as pessoas falam, criticam e tal. E a gente vê um uso cada vez maior da internet para a comunicação entre as pessoas, para se conversarem. Quais são os riscos que você vê como... Aliás, é uma pergunta que eu quero que o Rocha responda também. Na sua percepção, e o Hélio também, se quiser, né? Na sua percepção, quais são os riscos do uso excessivo dessa ferramenta, da internet, como um causador da solidão? Como é que a internet pode causar solidão para a gente, na sua percepção?
Porque as pessoas acabam tendo uma vida virtual e menos uma vida real. Outra problemática muito grave é o vício, pela Organização Mundial de Saúde, a dependência, né, dos meios de comunicação virtual. E essas pessoas acabam vivendo um mundo não real e esse mundo fictício atrapalhando o convívio social e a relação humana. Uma das outras problemáticas é o fato da exposição. As pessoas com esta forma, né, de interagir e tudo mais, elas se extravasam e não tem um limite, né, muitas vezes, nas suas colocações. E isso acaba até prejudicando e afastando as pessoas uma das outras, porque essa intolerância também, por conta das opiniões, acabam que... as pessoas discutindo virtualmente, né, e criando assim inimizades, sistema nervoso abalado, entre outras problemáticas, né?
Rocha, na sua opinião, por que que a internet, o uso excessivo da internet pode ser um causador de solidão? Mas excessivo, quer dizer, pessoas que estão fazendo uso inadequado da internet, né? Como é que isso pode afetar as pessoas?
O Flávio já se incumbiu de colocar de uma forma muito prática o problema da nomofobia. A nomofobia é a dependência excessiva para com a aparelhagem eletrônica no seu uso inadequado, no caso a internet. Esse é o termo científico que a medicina cataloga para a dependência excessiva ao relacionamento virtual. Hoje,
como é que é o nome? Como é que é o nome?
Nomofobia.
Nomofobia.
Isso. Hoje existe, inclusive, até babás eletrônicas. Hoje existem babás eletrônicas nas quais, muitas vezes, os pais acham que as suas crianças estão muito bem supridas e suas necessidades, e os próprios pais, muitas vezes, até por ignorância, não por maldade, desavisadamente, eles encontram nas babás eletrônicas uma forma de poder suprir as suas agendas superlotadas. Quando esse tempo excessivo despendido nos relacionamentos sociais poderia ser utilizado no cultivo da família e na semeadura de carinho. Nós tivemos a oportunidade, recentemente, de adentrar a residência de uma jovem para fazer a transmissão de um passe, onde esta moça, inclusive, ela estava muito depressiva. E ela havia feito duas tentativas de suicídio. Por sinal, até, lógico que não é o tema de hoje, mas nós estamos no setembro, chamado Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção ao suicídio. Essa moça, num desespero muito grande, intentou o suicídio por duas vezes. E os pais ficaram abismados. Por que será que essa moça teria feito isso? Afinal de contas, uma moça tão aplicada nos seus estudos, com notas excelentes, de repente, uma queda vertiginosa no seu relacionamento escolar. Após o ocorrido, os pais passaram a investigar melhor e perceberam as companhias com as quais ela se envolvia em grupos de relacionamento na internet e no celular. Isso foi causando uma distonia tão grande, um destempero tão grande, um desequilíbrio tão intenso nessa mocinha que acabou acarretando essas ocorrências tão desagradáveis. Por isso que nós voltamos a dizer, o avanço da tecnologia não substitui o carinho da família, não substitui a necessidade dos pais exercerem os seus papéis. O pai colocando a ordem, colocando a disciplina, colocando a caridade dentro de casa, e a mãe colocando o carinho, e ambos sabendo dizer o não, quando este não for necessário, com a autoridade paterna e materna que lhes foi dada por Deus. Isto é insubstituível, por mais que a tecnologia avance.
Hélio, como é que você vê isso, Hélio, esse uso da tecnologia excessivamente aí como causadora da solidão?
Eu até acredito que não tem excesso, ou pouco ou muito. Esse pouco ou muito, o pouco ou muito, de qualquer, seja do que for, se muito de coisa boa é bom, né? Muito de coisa, pouco de coisa ruim é muito ruim, né? Então isso aí, eu acredito que nós vamos explorar, acho que na segunda meia hora do programa, porque nós estamos já vencendo a primeira meia hora já, explorar um pouquinho como é que, porque nós sabemos que o Espiritismo pode ajudar demais nesse ponto. Isso, aí o Espiritismo ele é fundamental e necessário, cada vez mais necessário para o homem moderno, para a sociedade moderna, até pelo avanço dessa tecnologia, pelo avanço das redes sociais. Porque como é que o plano espiritual ele age, né? Ele agia, ele intuía as pessoas através de sugestões ele intuía para que ela buscasse companhias físicas até inadequadas, quando eles estavam mal intencionados, inadequadas, e fazendo com que as pessoas se formassem grupos inadequados. Aí os pais tinham até, os amigos tinham condições de chegar, meu pai, não anda com esses amigos não, essas companhias não é boa para você, ficava visível, você estava enxergando, sai desse grupo, né? Sai de lá. O pai tinha condições de atuar, porque fisicamente aparecia isso daí. Hoje, quando eles fazem diferente, eles intuem a pessoa a fazer isso pelas redes sociais. E aí os pais, os amigos não veem esses amigos inadequados para as pessoas, sabe? Eles acabam formando, como o Hilário falou agora, dessa moça, quando o pai foi descobrir, e ninguém sabia que ela tinha esses amigos. Se fosse fisicamente, chegaria, mas você não enxerga isso daí. Então aí onde o Espiritismo vai trabalhar bastante, é importantíssimo que se entenda como é que essas sugestões acontecem e como é que faz as pessoas acionarem e buscarem grupos inadequados à sua evolução. E que hoje que fisicamente, volto a insistir, fisicamente você percebia, o pai percebia, o amigo percebia, falava, doutor, onde é que esse cara? Não, esse cara é perigoso, meu, sai, não vai lá. Eu tinha condição de dizer, se você hoje fizer isso, eu não estou vendo mais você fazer isso. Não estou vendo você fazer isso aí. Né? E aí você vai estar com... Eu queria explorar isso um pouquinho mais, com mais tempo.
Nós vamos falar um pouco mais
na segunda meia hora.
8h28, Flávio, como é que nós estamos aí nas nossas redes sociais? Aí tem ouvinte passando por aí?
Hoje a participação é bem intensa. Nós temos também agora um alô e um carinho especial da Ivana Galindo, do Jailson Evangelista, da Cleide Rubio, do nosso amigo Edson Lorenzini e da Nádia Ambrosio.
Muito bem, está aí você que nos ajuda a fazer o Semeando a Boa Nova. Muito obrigado do coração por você estar com a gente aqui, nos ajudando a construir esse programa que leva um pouquinho de esperança para as pessoas. Hoje estamos falando de solidão e das formas da gente trabalhar com a solidão, né? E o Rocha é nosso convidado de hoje.
Em boas companhias, né? Falando em boas companhias, o Edson esteve aqui conosco no programa. Nós não estávamos aqui no
dia de hoje, né?
Perdemos essa boa companhia. Presencial, se bem que sempre que em espírito nós estamos...
E aliás, o Edson está na nossa audiência hoje, está lá, está assistindo a gente pelo Facebook Live, um abraço para ele.
Ligado em espírito.
Muito bem, 8h28, Rocha, a baixa autoestima, ela, e também a cobrança excessiva, né, pela perfeição, pode gerar um estado de isolamento interno da pessoa? Você vai responder já. Que agora o Marcelinho vai fazer as inserções comerciais aqui da BC. Sei que está na nossa audiência, ele muda de emissora não. Vai ligando para cá, 44-35-90-20 ou 997-666-555. O Jailson e o Danilo estão lá aguardando a sua ligação. Se você preferir, manda mensagem para a gente via WhatsApp ou SMS 997-666-555. Voltamos já.
ABC!
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Vote nos candidatos a deputado que vão ajudar a acelerar São Paulo.
Sou Gislene Cardoso de Pindamonhangaba para deputada federal. 2505, a força da mulher. Estou com Dória e Alckmin.
O acesso à saúde pública de qualidade é minha maior bandeira. Dulce da Saúde, deputada federal 2526.
Seu voto é o primeiro passo para o início de uma parceria duradoura. Gorete, deputada federal, 2588.
Revista Merck News. Há 23 anos levando qualidade de vida para você. Com entrevistas e matérias de interesse sobre tudo o que acontece em Santo André e na região. Além de muitas dicas nas áreas de turismo, gastronomia, entretenimento, saúde e beleza. Merck News, a mais antiga do ABC. Feita especialmente para você. Acesse mercknews.com.br e veja a revista digital. Ou ligue 4437-3866. Para mais informações.
Vote nos deputados federais do Progressistas. Vote 11.
Você, mulher guerreira, trabalhadora, que faz o papel de pai e mãe como eu, que brincava na rua, que jogava bola, que voltava da escola tranquila, saía à noite e voltava para casa sabendo que estava em segurança. Você quer isso para os seus filhos e netos? Eu também. Então venha comigo participar, ser uma progressista, fazer parte dessa família de mulher guerreira. Jussara Moro, 1133. Partido Progressista, sou Moro até o fim.
Atenção, você que mora em condomínio, em casa ou tem seu escritório. Quero que você conheça a Keep Clean, uma empresa no ramo de multisserviços, prestando serviços de limpeza na sua casa ou no seu escritório. A Keep Clean chega e faz uma limpeza completa, todos os funcionários com a devida segurança, sem quebra de utensílios, todos com um treinamento especializado. todos os nossos funcionários vão com foto, RG e devidamente uniformizados. Conheça a Keep Clean. Ligue 4114-9323. 4114-9323. Você pode solicitar os nossos serviços por 4 horas, 6 horas ou até mesmo 8 horas. Anote também o nosso WhatsApp 99214-0270. 99214-0270. Keep Clean.
Geraldo Alckmin. A velha política quebrou o governo e, se continuar assim, vai quebrar o Brasil. Eu vou diminuir pela metade o número de partidos, cortar até 10 ministérios, vender empresas que só dão prejuízo, cortar cargos comissionados. Para fazer uma grande mudança na política, é preciso ter apoio e experiência. Estou pronto para fazer isso pelo Brasil.
Geraldo Alckmin. Pronto. Coligação para unir o Brasil. PSDB, PTB, PP, PR, DEM, Solidariedade, PPS, PRB, PSD.
Bom dia! Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, 1570, Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 35 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre solidão. Só dar uma informação para você, a nossa produção que está informando que nós estamos com algum problema técnico na transmissão da nossa imagem, horas do som, pelo Facebook Live. Se você nos assiste aí pelo Facebook Live, provavelmente você está com algum problema de recepção do som. É só do som, a imagem sai. Mas você pode nos ouvir pelo aplicativo da Rádio ABC. Entra lá no aplicativo, no app, na app, baixa lá o nosso aplicativo da Rádio ABC e você ouve a gente com som digital, bonitinho, perfeitinho. São 8h35, estamos retornando aqui hoje falando sobre solidão. O Hilário Rocha, nosso querido companheiro, atuante tarefeiro da Fraternidade Espírita Cristã de São Caetano do Sul, falando hoje desse tema tão importante para a gente, que é a solidão. Rocha, tinha deixado uma pergunta para você antes do intervalo, que era em relação aos causadores aí do isolamento interno, da solidão. A baixa autoestima e a cobrança excessiva pela perfeição podem gerar esse estado de isolamento interno, a solidão?
Com toda certeza. A criatura que cultiva a baixa autoestima é, antes de tudo, um irmão desorientado que não tem confiança nas suas próprias capacidades. Esses momentos de baixa autoestima muitas vezes acontecem até na vida de cada um de nós. Não pensem os ouvintes que, porque nós estamos aqui comentando esses temas, que isso também não nos atinja. Muitas vezes, esses instantes de instabilidade, de fragilidade, podem acometer qualquer um de nós, até por força dessa vida agitada, desta multiplicidade de tarefas que as pessoas muitas vezes acabam abraçando, e exigindo de si mesmas a perfeição em tudo. Porque é claro, é do ser humano, é da sua índole procurar fazer o melhor, procurar fazer tudo muito bem feito. Mas muitas vezes as coisas não acontecem conforme nós planejamos, porque esta é a vida que nós levamos. Entretanto, se nós permitimos que esse estado de auto-insatisfação conosco mesmos se prolonguem a ponto de nós nos considerarmos criaturas incapazes de fazer alguma coisa, isso pode nos levar a grandes prejuízos. Pode nos levar, inclusive, a tomar atitudes de desespero, atitudes muito drásticas que poderão nos causar consequências seríssimas. E quanto mais a criatura se cobra, quanto mais ela se acha incapaz, mais ela se fecha, mais ela vai se distanciando das pessoas, mais ela vai ficando apartada da sua essência e, consequentemente, mais ela se sente sozinha e a solidão patológica aparece.
Mas, ô Rocha, a gente está falando aqui da perfeição. Perfeição excessiva pode, a cobrança pela perfeição excessiva,
sim,
pode provocar um estado de solidão. Mas a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo que fala assim: sede perfeitos.
Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo.
Como perfeito é o vosso Pai Celestial. Se não é contraditório a gente convidar as pessoas para serem perfeitas e ao mesmo tempo a gente dizer assim, olha, se você for muito perfeito, você pode chegar na solidão. Não é contraditório isso?
Não, não é contraditório não, Turíbio, porque a perfeição que Jesus nos pede não é uma perfeição absoluta, é a perfeição relativa, ou seja, é o máximo que nós podemos alcançar respeitando as nossas limitações. É dar o melhor de nós em tudo aquilo que a gente for fazer. Lembrando que a perfeição absoluta é apanágio do Criador do Universo. Se fosse dado a qualquer um de nós sermos perfeitos em termos absolutos, nós nos igualaríamos ao Criador e o Criador desapareceria. Isto é impossível de alcançar. O que Jesus nos pede quando nos convida à perfeição é um trabalho interno, é um trabalho diuturno, gradativo, paulatino, que requer muitas vezes o concurso de muitas existências, de várias encarnações, no sentido de que as imperfeições e as fragilidades sejam colocadas cada vez mais para baixo e as virtudes e os pontos positivos cada vez mais para cima.
Quer dizer,
é pensar
Jesus
alto, é aprender a pensar grande,
quer dizer,
sair
que...
daquela esfera do coitadinho para dizer o eu posso, eu sou capaz.
Quer dizer, você está nos convidando a refletir sobre a solidão, sobre a perfeição que Jesus nos convida a sermos perfeitos, na perfeição moral, na perfeição da conduta,
sem
da
dúvida,
postura, né, do relacionamento,
dúvida,
né, do amor ao próximo, né?
Não é
a perfeição nas nossas atividades, isso é... então, a obrigação é ter uma postura de perfeição,
claro,
de perfeição do relacionamento, de
sentimento. E o aperfeiçoamento, né, das atividades vem por consequência.
Uhum.
O aperfeiçoamento naquilo que a gente faz, ele vem automaticamente como consequência da perfeição moral, lembrando aquilo que Jesus também ensinou: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado, vos será dado por acréscimo de misericórdia.
E um ato perfeito, o que é um ato perfeito, né? É quando você faz aquilo, o que você deve fazer, da melhor maneira possível que você sabe fazer, até onde você já alcançou. Porque nós somos criados, não fomos criados todos ao mesmo tempo. Então nós temos assim, estamos em graus diferentes de evolução, de percepção das coisas. O que é perfeito numa pessoa é quando ela faz aquilo que é o melhor que ela sabe fazer. Mas toda tarefa está implícito um erro. Isso aí é um princípio até do processo pedagógico. E do aprendizado. Toda tarefa tem implícito um erro. E quando você termina uma tarefa, o fato de você perceber o erro que teve naquela tarefa, te leva ao aperfeiçoamento. Então, a primeira televisão, quando foi feita, quem fez a primeira televisão, ele fez um caixote de 2x2, né? um monstrengo, mas era uma perfeição naquele momento, era uma coisa perfeita, uma coisa maravilhosa se levar a imagem de um lugar para outro. Só que aquilo ali ainda não era perfeito, então alguém percebeu, puxa, que legal, que maravilha, mas ela é um pouco grande, temos que diminuir esse tamanho, é muito pesado. Então hoje nós temos a televisão hoje praticamente com uma folha de papel. Então o que, quando Jesus fala que seja perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito, ele está nos convidando a buscar fazer sempre o melhor que nós sabemos fazer naquele momento. E imediatamente nós nos prepararmos para observar o que podia ser melhorado ainda naquilo que nós já fizemos, né? E aí, isso não pode levar você para uma baixa autoestima quando você perceber que você não fez o melhor. Você fez o melhor que você sabia, mas é possível fazer sempre melhor. E aí você vai crescendo na medida que você vai observando as suas ações, as ações dos seus amigos, ou das outras pessoas, e você vai melhorando a sua, e você vai crescendo. Isso é perfeição. Isso é perfeição, isso é perfeito, né? O que não é perfeito? É você não fazer o que você sabe já. Aí sim é uma imperfeição. E aí vem a culpa e vem todo aquele problema com consequência que a culpa traz.
8 horas 43 minutos, nós estamos aqui ao vivo no ABC com o Semenda Boa Nova. Você nos escuta pelas ondas 1570 da ABC, ou você pode também nos ouvir pelo app, pelo app da Rádio ABC. Baixa lá na sua loja lá o aplicativo da Rádio ABC e nos escuta em som digital. Nós estamos também com imagens no Facebook Live, mas não temos o som porque temos algum problema técnico aí com o som hoje no Facebook. Bom, de qualquer maneira, você pode ligar para cá no 44 35 90 20 e no 997 666 555 para se comunicar conosco aqui. Solidão é o nosso tema de hoje. Está com a gente aqui o Hilário Rocha, atuante tarefeiro da Fraternidade Espírita Cristã de São Caetano do Sul. Todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente oferecido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ganhadoras da semana passada, a Neide Neto Arnês e a Helena Dark, já foram informadas e poderão retirar os livros lá no Semeador. Próximo sábado, vamos receber aqui o nosso companheiro Valteno Silva, lá de São Bernardo, falando sobre adolescência e conflitos domésticos. Hoje está com a gente aqui o Rocha falando sobre solidão. Lembro também que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser nos apoiar como faz a Superbanca, entre em contato com a gente aqui. Muito bem. O Rocha, rapidamente, você, um atuante tarefeiro lá da Fraternidade Espírita Cristã de São Caetano do Sul, conta pra gente aqui onde fica rapidamente a fraternidade e o que faz a Fraternidade Espírita Cristã.
A fraternidade é uma casa abençoada que se situa no bairro Santa Paula, em São Caetano do Sul, uma localização geográfica muito próxima de se obter, de se achar. O trabalho da fraternidade, ele se resume à divulgação da doutrina dos Espíritos. Divulgação esta que é feita através de palestras, que são ministradas em reuniões públicas, através de atividades de assistência social, de evangelização infantil e também de reuniões de estudo. A fraternidade se encontra de portas abertas para qualquer coração que sentir o desejo, de sentir o ímpeto de nos visitar e de nos conhecer, serão muito bem recebidos.
E tem página na internet também,
tem,
né?
Tem também.
Muito bem. 8h46, Flávio, como é que nós estamos aí? Redes sociais, ouvintes se manifestando, temos ligações de ouvintes também, como é que nós estamos aí?
Participação bastante interessante, apesar do nosso problema técnico com o som no Facebook, a gente consegue também pelo WhatsApp esse contato aqui conosco no Semana Boa Nova. Nós temos uma ouvinte, Hilário, que ela reside atualmente na cidade do México, é a Ana, uma amiga querida nossa. E ela nos faz uma pergunta: como lidar com a solidão e sentir-se bem mesmo sem outras pessoas por perto?
Em primeiro lugar, o nosso bom dia, com muito carinho, a nossa ouvinte Ana. Só o fato dela estar no México e sintonizar conosco já mostra que ela está sabendo lidar muito bem com a solidão, porque ela está saindo de si para caminhar ao encontro do próximo.
como lidar com a solidão, aprendendo a olhar para dentro de si mesmo e descobrir o manancial de recursos que existe dentro do coração. Se a criatura é daquele tipo mais introvertido, que ela não tem amigos ou colegas por perto, ela pode perfeitamente sair para fazer um passeio num parque, buscar a companhia de alguém através de uma visita fraterna. Ela pode fazer isso lembrando-se de pessoas que não têm ninguém, de pessoas que não têm ninguém que os visite e que muitas vezes estão dentro de uma instituição hospitalar ou até mesmo dentro de uma casa de repouso, de uma clínica. A criatura pode fazer este trabalho de visitação onde, em vez de buscar a atenção do outro, ela vai oferecer os seus próprios recursos. Ela pode, muitas vezes, marcar com os seus colegas de trabalho uma reunião junto da natureza, um momento fraterno, um momento feliz, um cafezinho gostoso, inocente. Até mesmo esses clubes da melhor idade oferecem trabalhos maravilhosos. A própria Igreja Católica tem tido trabalhos de ponta no sentido de ajudar as criaturas que são sozinhas. As pessoas se reúnem, as pessoas estudam o Evangelho e depois do momento orante, cada uma é direcionada para aquilo que gosta de fazer. Quem gosta de pintura vai pintar, quem gosta de cantar vai ter aula de música, quem gosta de dançar vai dançar, quem gosta de artesanato vai fazer trabalhos manuais. E isto traz um aspecto, um efeito muito positivo para as criaturas. Nós podemos lidar com a solidão, sim, olhando para dentro de nós, fazendo um exame de consciência e buscando essas alternativas às quais nós acabamos de nos referir.
Perfeito. Nós temos uma outra ouvinte também, Hélio, que fez uma pergunta bem interessante, que ela não sente solidão, e se isso é bom ou ruim.
É ótimo, né? Isso é ótimo, é muito bom. Porque quando você não sente solidão, é sinal que você está ocupada, né? Você está ocupada. E quando você está ocupada, é porque você está, como o Hilário falou agora há pouco, muitas vezes você se ocupa quando você quer, né? Se você está desocupado, né? Quer dizer, então você sente sozinho que está desocupado. Você se ocupa. Você se ocupa, aí você, a solidão desaparece. Então ela está ocupada, então ela deve estar ocupada, ela deve ser uma pessoa que se preocupa com as outras pessoas, se preocupa com o entorno dela, se preocupa com a família, se preocupa com o seu próximo. Então, em função disso, ela está sempre ocupada, né? Estando ocupada, a solidão desaparece. E Jesus já recomendou isso, né, lá no seu Evangelho, e o Hilário acabou de recomendar também novamente agora essa. Provavelmente é o que ela deve fazer. Ela deve ser uma pessoa que deve ser participativa, deve ser ativa e participativa com o seu entorno. Isso é muito bom, né?
Perfeito. E o nosso abraço carinhoso também para a Analice, para a Sandra Ambronso, a Júlia Gomes, a Érica Reps, o Aderbal Luiz Sereno, a Laizinha Rodrigues e a Flávia Querene.
Muito bem, tá, são 8 horas e 50 minutos, estamos aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre solidão. Nós estamos aqui recebendo com muito carinho o Rocha, o nosso companheiro Rocha, que é lá da Fraternidade Espírita Cristã de São Caetano, falando sobre esse tema tão importante. O Hélio, dia 23, domingo que vem, vai acontecer um show aí no Teatro Municipal de Santo André. Quem é que vai estar lá? Conta pra gente.
É o Fernando Lauria, né? O Fernando Lauria. É o nosso querido Fernandinho, né, para nós, que conhecemos ele desde criança, né, desde que nasceu praticamente, filho de amigos daquela família do grupo Frutos da Terra, que tinha um grupo de Santo André dos mais conhecidos.
Paulo, João Cristal. João
Cristal, gente de primeiríssima qualidade, assim, em termos musicais, é excelência em termos musicais. O Cristal, por exemplo, ele é um dos grandes maestros hoje do Brasil, arranjador, os grandes artistas utilizam os arranjos dele e faz inclusive arranjo até para orquestras.
Não, mas não é, o show não é com ele, né? O show é do Fernando de Paula e o Fernando Lauri, o pai e o filho.
Mas certamente o Cristal, que é tio dele, deve ter feito os arranjos. Os arranjos para que ele pudesse cantar. Eu não sei, mas tenho certeza que fez, né? Que fez, e então certamente o show é de primeiríssima qualidade. Porque eles, a excelência está em todos os atos deles, inclusive nos atos pessoais de amizade, tudo isso, eles têm excelência em tudo que eles fazem, né?
É dia 23, domingo, lá no Teatro Municipal de Santo André, o show de pai para filho. Não tem horário.
Tem horário, provavelmente deve ser à noite, né?
O Flávio,
Nós estamos tentando contato aqui só para poder passar os dados mais precisos para os nossos ouvintes.
Muito bem, são 8 horas e 52 minutos, estamos aqui falando sobre solidão. Rocha, quando a gente fala em solidão, a gente lembra das consequências da solidão. A solidão pode levar uma pessoa a cometer o suicídio, Rocha?
Pode sim. Infelizmente, esta é uma realidade que nós constatamos nos nossos trabalhos espirituais, nas nossas reuniões mediúnicas. Nós já tivemos o ensejo de conversar com várias entidades que compareceram a esses encontros, dilaceradas pelo remorso e pela culpa, porque não souberam lidar com esses instantes em que se viam sozinhas. E muitas vezes o desespero acaba tomando conta. Daí a necessidade da criaturinha orar e vigiar para não cair em tentação, porque a tentação pode nos levar a um ato de desespero que coloca por terra todos os esforços que a criaturinha empreendeu durante uma encarnação. Às vezes a pessoa está indo tão bem na encarnação, ela está aproveitando tão intensamente a sua vida, mas por uma circunstância, por uma contingência de fragilidade, de insegurança, ela se sentindo sozinha, se ela não estiver vigilante, a solidão pode se converter, sim, num ato de tremenda loucura e desespero, que é o ato do suicídio. Ninguém tem o direito de dispor da sua própria vida, a não ser o Criador, que estabelece exatamente o momento pelo qual nós aportamos e a hora de nós nos retirarmos do cenário terrestre. A solidão, por ser um estado psicológico de carência e por hoje se constituir numa epidemia social, ela pode, se ela não for trabalhada com prece, com preenchimento do tempo, com exercício da fraternidade e com atividades de auto-perdão e de auto-aceitação, ela pode, sem dúvida, levar ao suicídio.
Inclusive, é interessante o CVV, que acho que, inclusive, nós estamos no Setembro Amarelo, acho que vamos ter provavelmente uma participação do CVV hoje aqui
conosco. CVV, daqui a pouquinho a gente vai fazer contato com o pessoal do CVV.
O CVV, ele constata, por exemplo, os feriados prolongados, os dias festivos, tipo Natal, Ano Novo, feriados prolongados, nas grandes cidades, é o dia que se intensifica mais os contatos com o CVV, porque as pessoas se sentem muito sozinhas, estando no meio da multidão, né? Nas grandes cidades, ao contrário do que se possa imaginar, não ocorre, por exemplo, com a pessoa que vive no campo, que vive em contato com a natureza, é menor o número de... Ela não se sente sozinha, embora mora distante das outras pessoas, mas quem mora na grande cidade se sente muito sozinha, no meio de todo mundo, porque dispõe de muitos recursos tecnológicos, tem a televisão, hoje tem os meios sociais, todo para poder utilizar, e ela se sente muito sozinha. E quando tem um feriado prolongado, isso aumenta. Aumenta o número
porque os recursos tecnológicos, apesar de todo o bem que eles nos fazem, e é bom que nós deixemos isso bem claro, no sentido de que ninguém está aqui se posicionando desfavoravelmente ao progresso da tecnologia. Não é essa a tônica do programa. Até porque a tecnologia nos ajuda muitas vezes no sentido de encontrar uma amizade que o tempo distanciou, Um familiar separado por morar num outro continente, numa cidade muito distante. Às vezes um vizinho, às vezes um amigo, cuja distância é muito grande. E pela quantidade de tempo decorrido, nós não víamos mais. A tecnologia nos proporciona a oportunidade feliz de reencontrar essas pessoas. Então a tecnologia nos facilita a vida em muitos aspectos. Ninguém está aqui se posicionando contra. Mas nós temos de prestar atenção no sentido de que ela não preenche a necessidade íntima. Ela não preenche as ânsias do coração. E a solidão é uma coisa do coração. E nós estamos aqui falando das coisas do coração.
8h57, Flávio, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Relembrando, apesar do nosso problema técnico com o Facebook e com o som, nós estamos com uma participação bastante ativa. A nossa amiga Yara Della Nossi, a Flávia Querene e também a Erika Reps, presente aqui conosco na rádio ouvindo-nos.
Muito bem, Thaís, são 8h58, você nos ajudando a fazer o seu Medalha Nova. Muito obrigado por você estar com a gente aqui. Rocha, nós vamos fazer uma paradinha aqui no programa agora. Nós vamos deixar uma pergunta para você. Como é que nós podemos auxiliar as pessoas que se isolam e perdem o interesse de viver? Você vai responder já, porque agora o Marcelinho vai fazer as inserções comerciais aqui da ABC e nós voltamos já. Fica com a gente, liga para cá, 4435-9020 ou 997-666-555. Nós voltamos já.
ABC!
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Deputados do PSB com Márcio França, governador 40.
Para garantir vaga para 100% das crianças portadoras de deficiência, vote 40. Vote nos deputados da nossa coligação.
Criamos o SAMU Animal em Campinas e quero levar para todo o estado. Dá para fazer diferente. Eu sou Rafa Zimbaldi, 40000.
Eu sou Regis Azumura. Para estadual, vote 40040. Em defesa da família com Márcio França, governador.
Sou Roberto Sequia, o amigo do empreendedor. 40222 com Márcio França, governador.
Bom, vamos começar com a entrevista para essa vaga de emprego. Mas antes de tudo, uma pergunta. O senhor tem experiência?
Você sabe, não importa a função, sem experiência é quase impossível conseguir emprego. Nesta eleição, você vai contratar a pessoa para tirar o Brasil da maior crise da história. Exija experiência também.
Governei São Paulo por 4 vezes e governar São Paulo é aprender a governar para todos os brasileiros. Estou pronto para servir nosso país.
Coligação para unir o Brasil. PSDB, PTB, PP, PR, DEM, Solidariedade, PPS, PRB, PSD.
Atenção, ouvintes da Rádio ABC. Quero falar para todos vocês da indústria Fotomag. A Organização Mundial de Saúde destaca: dormir faz bem para a vida. Menos problemas de estresse, menos problemas de insônia, menos problemas de nervosismo e tensão. Coloque um ponto final em tudo isso, tendo uma sonoterapia perfeita e natural através da indústria Fotomag. Há mais de 30 anos fazendo a diferença. São colchões com energia bioquântica, com vibroterapia, com magnoterapia, com fototerapia, um colchão que não deforma, um colchão antiácaro, um colchão antifúngico, um colchão que nunca, nunca mofa, um colchão que tenha durabilidade para 30 anos. Conheça a indústria Fotomag, você e a indústria, 60% mais barato do que um colchão comum. Ligue agora e ganhe de presente Cama Box, 4144-9000, 4144-9000, 4144-9000.
Vote Emílio 1331.
José Américo 13740, deputado estadual.
Vote Luiz Fernando 13134.
Tomácia Lia 13113.
Enio Tato 13114.
Sou Geraldo Cruz 13147.
Vote Beto Saão 3456.
Vote Barba 13110.
Sou deputado estadual Luiz Turque. Vote 13690.
Carlos Neder 13999.
Vote os deputados do nosso partido.
Vote 13.
Seu carro, sua casa, o projeto dos seus sonhos, uma moto, um caminhão, até mesmo um avião, tá na hora da sua vida brilhar. Consórcio Canopus, seus sonhos vão se realizar. Canopus, pra fazer você sorrir. Canopus, suas conquistas começam aqui.
Ligue 0800-777-9050. consórciocanopus.com.br.
Canopus.
Este ano você vai votar para senador, em dois senadores. Os eleitos vão representar São Paulo no Congresso. Por isso é tão importante escolher alguém igual a Mara Gabrilli, que já foi a vereadora mais votada do Brasil, a melhor deputada de São Paulo, 5 vezes eleita entre os melhores deputados do país. E é claro, que seja ficha limpa. Então aí vai uma dica, escolha bem seu outro voto, porque igual a Mara, só a Mara. Mara Gabrilli, senadora, 457. Coligação Acelera São Paulo, PSDB, PSDB, RTD,
RTD.
São Paulo tem o maior valor de produção agropecuária, o maior PIB e a maior arrecadação de impostos do Brasil. Aqui, o gigante adormecido já acordou faz tempo. São Paulo merece mais, mais coragem, compromisso e coerência no Senado. Proponho um pacto pelo progresso, com pessoas que sabem que honestidade não é virtude, é obrigação. Agora, eu quero levar esse jeito Covas de volta pro Senado.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 5 minutos, estamos retornando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre solidão. Nós estamos aqui recebendo com muito carinho o nosso companheiro Hilário Rocha, o Rocha que é atuante tarefeiro da Fraternidade Espírita Cristã de São Caetano do Sul. Nós queremos inclusive avisar você que nós estávamos com um probleminha técnico aqui no Facebook Live e a produção parece que já deu solução aqui e já estamos com o som novamente lá no Facebook Live. Então você pode nos assistir pelas câmeras aqui do estúdio. Você nos assiste aí no Facebook Live também, Rádio ABC 1570. Ou pode baixar o app da Rádio ABC e nos ouvir também pelo app. Você ouve aí a nossa imagem, o nosso som, em som digital. Nós estamos falando sobre solidão. E quando a gente fala em solidão, nós lembramos muito constantemente do CVV. E nesse momento aqui nós estamos com o nosso companheiro Toninho, que é do CVV aqui de Santo André, que vai falar para a gente um pouquinho aqui, que está com a gente no ar. Toninho, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, Turismo. Como é que vai? Tudo bem?
Tudo bem, Toninho. Prazer receber você aqui com a gente. Está falando com a gente aqui sobre esse tema tão importante. E antes de qualquer coisa, um parabéns muito especial a você e a todos os trabalhadores do CVV por esse mês maravilhoso, que é o mês de prevenção ao suicídio, que é o Setembro Amarelo.
Obrigado.
Toninho, conta uma coisa pra gente. A gente está falando aqui muito sobre solidão. É comum as pessoas ligarem para o CVV e falarem a respeito da sua solidão pessoal e associar isso ao suicídio?
Acontece assim. Nós vivemos numa sociedade realmente onde as pessoas estão muito distantes umas das outras, não é?
Uhum.
Nós fazemos tanta coisa, nós nos movimentamos tanto, mas nós não temos tempo para olhar no olho do outro, não temos tempo para conversar, para falar de nós mesmos, isso é uma coisa muito rara, e isso faz com que a pessoa vá ficando, se sentindo só. Quando a pessoa liga para o CVV, é porque, muitas vezes, ela já tentou falar com outras pessoas ao redor dela, com as famílias, com os amigos, vizinhos, na escola, no trabalho, e ela não encontra esse retorno, né? E ela acaba ligando para o CVV, né? Além do que o CVV também tem um lado do sigilo, cria-se um clima para que a pessoa se sinta à vontade, totalmente à vontade para falar.
Uhum. Agora, Toninho, quantos tarefeiros do CVV atuam diretamente sobre esse atendimento aí? Porque o CVV tem uma infinidade de pessoas. A gente tem condição de precisar, assim, quantas pessoas atuam hoje no Brasil falando sobre atendendo as pessoas no âmbito do CVV?
Sim, nós somos hoje cerca de 2.600 voluntários espalhados pelo país em 90 postos localizados em regiões estratégicas, onde existe muita agitação, né?
Uhum. 90 postos, 2.600 pessoas trabalhando no Brasil inteiro. Coisa maravilhosa. Parabéns novamente, viu, Toninho? Toninho, conta uma coisa pra gente. Setembro Amarelo. A iniciativa é de quem, como é que funciona e qual é a orientação para as pessoas que precisam de uma orientação, de um contato a respeito da prevenção ao suicídio?
O Setembro Amarelo, ele iniciou em 2012, quando a Organização Mundial da Saúde revelou o número alarmante de suicídios no mundo. Cerca de 800 mil pessoas suicidam por ano. Ou seja, a cada 40 segundos, uma pessoa se mata. A Associação Internacional de Prevenção do Suicídio dos Estados Unidos, que centraliza as informações, ela resolveu criar o Setembro Amarelo, com a finalidade de alertar a sociedade a respeito de se conscientizar sobre esse mal.
Uhum.
O suicídio, segundo a Organização Mundial da Saúde, 90% dos casos poderiam ser evitados se as pessoas fossem tratadas. Muitos têm origem em doenças e transtornos mentais, depressão, doenças de ansiedade, né, bipolaridade, e essas doenças, se não bem tratadas, podem levar a pessoa ao suicídio, né?
Uhum.
Então, o Setembro Amarelo, ele foi criado com essa intenção. No Brasil, 32 pessoas suicidam por ano, a cada 45 minutos uma pessoa está suicidando, né? Então, o Setembro Amarelo, ele tem essa finalidade. Amarelo para iluminar o coração das pessoas, para que elas se sensibilizem para o problema. Hoje, a depressão, essas doenças, elas estão tão comuns no seio das famílias, né? Todos nós temos alguém na família passando por um problema momentaneamente mental, e talvez se essa pessoa for socorrida em tempo, for apoiada com tratamento, com apoio da família, com muito amor, atenção, carinho, compreensão do que acontece com ela, isso pode ser evitado, né?
Toninho, só uma. Você deu uma quantidade interessante aí. Qual é a quantidade de pessoas que se suicidam no Brasil por ano aí, ou por cada por hora? Como é que é?
32 pessoas por dia, a cada 45 minutos.
No Brasil, a cada 45 minutos, nós temos uma pessoa cometendo suicídio, é isso?
Isso mesmo.
Puxa,
Esse número, ele preocupa, preocupa muito, inclusive o Ministério da Saúde, que está muito sensibilizado com isso, porque esse número tem crescido. Enquanto na maior parte do mundo o suicídio está sendo um pouquinho mais controlado, a tendência é diminuir, no Brasil está crescendo, principalmente entre os jovens. Os jovens, os idosos, os drogados, o álcool também, né? Tudo são fatores de risco que levam a pessoa a suicídio. O que nos assusta muito são os jovens.
Jovens.
Na faixa entre 15 e 29 anos. E, principalmente, também mais jovens ainda. Crianças de 11, 12 anos falando em suicídio. As pessoas que procuram o CVV muitas vezes já... estado adiantado de querer tentar o suicídio. Como as pessoas procuram, você tinha perguntado, né? Tem a linha 188 agora, que chegou, se espalhou pelo Brasil. A linha 188 é uma linha gratuita, né? A pessoa liga de graça, de qualquer lugar, de um orelhão, de um celular ou um telefone fixo, e fala à vontade com o voluntário que estiver disponível.
Uhum.
O trabalho funciona 24 horas por dia, de segunda a domingo. Então a pessoa pede socorro por ali, pede socorro também por chat, por e-mail, né?
Uhum.
Recebemos muitos e-mails de jovens. Os jovens sempre preferem o contato mais assim, sem ser por telefone. Apesar que com 188 os jovens também estão ligando mais no telefone agora.
Uhum. Toninho, olha, parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido aí no CVV. É um trabalho louvável. Fica o nosso agradecimento em nome da comunidade como um todo aí, pelo trabalho bonito que vocês fazem, voluntário, um trabalho de acolhida, de orientação. E o telefone 188 está à disposição de todo mundo, 24 horas por dia, como você muito falou. Transmita, por favor, aos trabalhadores do CVV um abraço carinhoso, afetuoso dessa equipe aqui do Semeando Boa Nova.
Claro, claro, cara. A gente agradece essa grande oportunidade que vocês estão nos dando, né? Só queria reforçar, então, a linha 188, a pessoa pode ligar a qualquer hora. E nós temos os e-mails também que a pessoa pode procurar. No caso do Santo André, por exemplo.
Sim, pode falar.
santoandré@cvv.org.br.
É santoandré@cvv.org.br.
Se a pessoa quiser ligar para outro posto, dos 90 postos, é só colocar na frente o nome da cidade. Se for São Caetano,
caetano@cvv.org.br. Isso é interessante o que você está dizendo agora para a gente aí. A gente não sabia desse detalhe. Por exemplo, se a pessoa estiver em Mauá, quiser ligar para você, passar um e-mail para o CVV de Mauá, ela põe mauá@cvv.org.br.
Só que Mauá não tem CVV. Como eu te disse, são 90 postos só que estão espalhados pelo país.
Perfeito.
Mas não importa, ela vai escrever para o e-mail ou para a cidade onde ela... que fique mais, né,
perfeito,
identificada.
Perfeito.
E também tem um site do CVV que é muito importante as pessoas conhecerem,
uhum.
Que é o
www.cvv.org.br. Muito bem.
Isso, ele é muito enriquecedor a respeito de qualquer informação que a pessoa queira tirar ali, para conhecer melhor o trabalho, né, que ele existe há 56 anos, e ali a pessoa vai encontrar toda uma história de pesquisas, de conhecimentos adquiridos através do tempo, né, na prevenção do suicídio.
Muito bem, parabéns a vocês, esse trabalho maravilhoso que ajuda a salvar as vidas.
Só mais um recadinho.
Claro, por favor, Toninho, fica à vontade.
A pessoa que liga para o CVV não precisa estar ligando no momento de... Puxa, às vezes a pessoa pensa assim, né? Ah, eu não estou pensando em morrer, não estou pensando em matar, acho que não é o meu caso.
Sim.
Ligue, por favor. O CVV é centro de valorização da vida. Então, o que a gente faz é prevenir o suicídio. Como? Conversando. Quanto antes a pessoa puder falar, melhor. É o slogan do Setembro Amarelo, né? Falar é a melhor solução. Então, quanto antes a pessoa puder desabafar, melhor. Ela se torna menos tensa e clarifica mais as emoções dela e ela se sente em melhores condições de seguir a vida dela. É importante. Não precisa esperar chegar no desespero. Entre em contato. Fale. Fale com um amigo. Se não quiser ligar para o CVV, se tiver amigos que sejam dispostos a ouvir, fale com um amigo, confie nele. E é isso.
Toninho, olha, muito obrigado pela sua participação aqui no Semana Boa Nova. Lembrando que você e todo o pessoal do CVV tem sempre canal aberto aqui com a gente quando precisarem, quando houver necessidade, quando quiserem. Nós estamos sempre aqui receptivos, abrindo espaço para vocês aqui, porque é um trabalho maravilhoso, louvável, que a comunidade agradece muito. Parabéns.
E a gente tem um carinho muito grande também por vocês e ficamos felizes de estar aqui novamente, tá bom?
Obrigado, Toninho. Bom domingo para você. Bom sábado e bom domingo.
Para vocês também, um bom dia.
Obrigado, Toninho. Tá, e a gente acabou de falar com o nosso companheiro Toninho, do CVV de Santo André, que está falando com a gente sobre esse trabalho bonito, que é o Setembro Amarelo, um mês de prevenção do suicídio. E o Flávio Tolini está colocando as formas de contato lá no nosso site, para você entrar em contato com o CVV, o telefone 188 é o principal caminho. Muito bem, Rocha, tinha ficado uma pergunta para você aí, a respeito da ajuda, como é que a gente pode auxiliar as pessoas que se isolam e perdem o interesse pela vida?
Orando por elas seria a principal maneira, e respeitando-as acima de tudo, sem forçá-las a coisa alguma. A oração, ela tem um poder revitalizante extraordinário, e se ela é feita com sinceridade e com fervor na direção de alguém, esse alguém sempre é ajudado, porque a oração, ela sempre encontra uma repercussão espiritual muito grande. E acima de tudo, respeitando o momento da criatura, respeitando o momento pelo qual ela está passando. Evidentemente, se ela ofertar uma abertura maior e se dispuser a ser ajudada, então aí nós poderemos fazer uma semeadura com uma boa conversa, um passeio pela natureza, uma boa visita, um contato, uma mensagem. Existem fórmulas muito simples e muito práticas para ajudar as pessoas vitimadas por esse distúrbio.
Muito bom.
E às vezes a pessoa caminhando, isso é muito comum, uma segunda-feira, às vezes, sei lá, acontece muito segunda-feira isso, ou em dias feriados prolongados, você está caminhando sozinho, sente sozinho. Ou porque ele foi despedido do emprego, ou porque ele não conseguiu o emprego que ele esperava, ou porque ele recebeu um não de alguém com quem ele esperava uma resposta positiva, ou porque ele recebeu uma informação de que ele está portador de uma doença e que ele foi surpreendido dessa maneira. Então, ele está caminhando pela rua, ele pode parar em qualquer orelhão. Vê o orelhão, para no orelhão, liga lá 188. 188, liga, vai alguém do CVV, vai lá no CVV, vai te atender. E você poderá conversar, e essa pessoa, e aí você poderá, nessa conversa, você enxergar, como a gente fala, você sair do porque quando você está no meio da floresta, você começa a bater em tudo que é tronco de árvore, né? Se tropeçar. Você tem que subir numa árvore muitas vezes para você enxergar onde você está. Então você liga para você ver, quando você subisse numa árvore, você enxergar a coisa de cima, você tem uma visão mais ampla do que a vida, do que veio antes, do que virá depois, da tua missão, dos propósitos da sua existência, e com isso você amplia e o problema realmente certamente vai diminuir, né?
Muito bom. Flávio Tolini, como é que nós estamos aí nas redes sociais, telefones, etc.?
participação agora bastante ativa, restabelecemos o som no Facebook principalmente. E a nossa amiga Leila Velar, lá da Seara das Fraternidades, manda um bom dia a todos nós e diz que nós precisamos fazer como nos tempos antigos, se sentar, conversar, espantar a solidão e ter tempo para estar junto com os amigos e com os irmãos. É, nós temos a participação da Juliana, da Sandra Brunhara, da Ivana Galindo, a Marlene Gomes, a Célia Salmazo, a Mariana Costa e a Cida Ribeiro. E nós temos uma pergunta do nosso ouvinte, que na verdade é uma colocação também, que ele gostaria de lembrar que tem muitas crianças em solidão. E isso é a importância na formação moral delas, que os pais deveriam participar um pouco mais da relação afetiva e da educação moral, incentivando os filhos à aproximação com os seres da divindade. Não é, Hilário? O que você pode comentar isso para nós?
Eu acho que o nosso ouvinte está coberto de razão, porque o papel dos pais é primordial na formação não só intelectual, mas principalmente moral dos seus rebentos. A paternidade e a maternidade conscientes são exercícios do poder de Deus corporificado dentro da magna instituição que é a família. A família jamais desaparecerá da terra. E agora quem nos socorre é José Herculano Pires, que foi um pai exemplar quando encarnado e um grande defensor da doutrina espírita. Nada substitui um diálogo, nada pode substituir uma conversa fraterna dentro de casa, dos pais com os seus filhos. A convivência fraterna dentro de casa e a preparação criteriosa dos filhos para com os enfrentamentos da vida é a preservação de valores sólidos dentro da nossa sociedade. É muito importante a participação dos pais.
Agora, Rocha, você está falando para as crianças, sobre as crianças. E o que a gente pode dizer para as pessoas idosas que enfrentam o sentimento de solidão?
A certeza de que o cabelo branco de um vovô, de uma vovó, é o peso de anos e anos de luta, onde muita sabedoria foi adquirida. Vovôs e vovós com idade avançada, no crepúsculo de sua existência física, são espíritos em preparação para novas etapas de vida, para novas e enriquecedoras experiências, onde eles terão a oportunidade de transmitir, de ofertar tudo o que efetivamente aprenderam e tudo o que sabem. Velhice não é sinônimo de destruição, não é sinônimo de fim de vida, é sinônimo de transformação e de aquisição de valores. Envelhecer com sabedoria é uma das grandes plataformas morais da religião que nós abraçamos.
Lá na minha casa tem uma plaquinha, assim, quando tudo falhar, ligue para 0800 vovó vovó. Porque você vai na casa do vovô do vovó que lá
vai receber o carinho.
Tudo será, não gosta, tudo será aceito lá, ninguém vai ser julgado,
e
ninguém
quem
é nada.
Quem não gosta do aconchego de uma vovó, do sábio conselho de um vovô?
Ô Flávio, o que a gente pode dizer para as pessoas que mesmo crianças, idosos, né, que têm a família, mas mesmo assim não se sentem acolhidos?
Eu estava comentando esses dias a questão do plantio, né, da possibilidade de, no futuro, nós estarmos também amparados. Muitas vezes são consequências dos nossos atos. E isso nos serve para reflexionar como nós devemos nos portar. E olhando sobre a outra ótica daquele que abandona, recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, uma das passagens mais belas, mais lindas, que é a piedade filial. O amparo, né, aos pais na idade avançada e na velhice. E lembrar do decálogo de Moisés, do quarto mandamento, honrar pai e mãe, que é o único que nos dá a esperança de termos dias mais felizes se nós praticarmos essas ações de amor. Então nós temos que lembrar que um dia também envelheceremos, que um dia também teremos pessoas que necessitarão de uma maneira especial da nossa vida, da nossa atenção.
Muito bem, são 9 horas e 25 minutos. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. www.torcisão.ind.br. A Torcisão é uma empresa aí do segmento de infraestrutura, da área de construção civil. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Torcisão, entre em contato com a gente, programasbn@gmail.com. Saiu aqui o ganhador, a ganhadora do livro da primeira hora de hoje, é a Érica Reps. Parabéns, Érica, você ganhou o livro da primeira hora de hoje. Você pode retirá-lo lá no Semeador, às quartas-feiras, das 20 às 21h30, e aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30. Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, Santo André, São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre solidão. Sábado que vem estaremos falando sobre adolescência. Adolescência e conflitos domésticos. Estará conosco aqui o companheiro Valteno Silva, lá de São Bernardo do Campo, falando desse tema não menos importante que o tema de hoje. Hoje a solidão é o nosso foco. Muito bem, o Rocha está com a gente aqui para a gente falar desse tema tão significativo. Rocha, quando o sentimento de solidão é motivado pela perda de um ente querido próximo, existe alguma forma de superação dessa tristeza? Você vai responder já, porque agora o Marcelinho vai fazer as inserções comerciais. Você que está na nossa audiência, ele muda na emissora não, vai mandando mensagens. Você que nos acompanha pelo Facebook Live, posta aí para os seus amigos curtirem aqui a última meia hora do Semeando a Boa Nova, que vai começar daqui a pouquinho. Curte a nossa página, compartilhe aí e você vai mandando mensagens para a gente também. 997-666-555, mensagens via SMS ou WhatsApp e também ligações. 997-666-555. Se você preferir, liga no telefone fixo 44-35-90-20. Voltamos já já.
ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Escape, esconde, esconde, ele quer esconder. Está com bicha, tem, é dormido em mim.
O candidato Scarpe pode até tentar esconder, mas não tem jeito. Vamos ouvir o próprio presidente Michel Temer falando quem é o candidato dele em São Paulo.
Por isso que o Paulo tem que ser eleito governador do estado de São Paulo.
Vamos ouvir de novo.
Por isso que o Paulo tem que ser eleito governador do estado de São Paulo.
Scarpe é o candidato do Temer. Alguém ainda tem alguma dúvida?
A Associação Comercial Industrial de Santo André, a CISA, acredita que o crescimento depende da união de forças entre as empresas, universidades e profissionais renomados. Quando as empresas crescem e contribuem para o desenvolvimento da nossa região, todos ganham. Surgem mais oportunidades de empregos, aumenta a geração de renda e, consequentemente, melhora a qualidade de vida da população. Nossa luta é pelo crescimento do comércio, da indústria e da nossa cidade. Uma filosofia de associativismo praticada há 80 anos pela CISA.
Ai, João, não foi legal. Pagou o carro, abandonou a capital. Agora é tarde pra se explicar. Ninguém aguenta mais tanto blá blá blá.
Escuta aí o que o João Dória prometeu.
Serei prefeito 4 anos. Eu fui eleito pra ser prefeito.
Eu odeio gente mentirosa.
Ninguém aguenta mais tanto blá blá blá.
Perdeu, viu, João?
São Paulo confia e avança. PSB, PSC, PS, PTB, PPR, POD, PMB, PHS, BBR, BRP, PAC, PROS, SD,
pois não, para onde o senhor deseja ir?
Quero ir para um Brasil melhor, mas quero via Bolsonaro.
Via Bolsonaro vai ter que fazer escala no segundo turno e aí não chega no Brasil melhor, chega no PT.
O pessoal do PT está torcendo pro Bolsonaro passar pro segundo turno, porque aí eles derrotam o Bolsonaro e o PT volta a governar o Brasil. E você já sabe o que deu.
E tem outro caminho para um Brasil melhor?
Tem sim, tá pronto.
Geraldo tá pronto. Pra governar.
Coligação para unir o Brasil. PSDB, PTB, PP, PR, PEM, Solidariedade, PPS, PRB, PSD.
Estratégia criativa, performance, relacionamento. Quando a sua marca precisa de uma ideia diferente, a Octopus está aqui.
Somos obcecados por comunicação. Se não dá resultado, não serve. Foi assim que chegamos aos 40, sem dar mole. E estamos prontos para mais 40 anos, ainda mais fortes. Acesse octopus.com.br ou ligue 3799-5299. Octopus, sua agência de comunicação full service.
Thelma 1304.
Márcio Postman, 1318.
Sou Felipe, 1325.
Sou Juliana Cardoso, vote 1333.
Amélia Federal, 1350.
Padilha Federal, 1354.
Talencar Federal, 1358.
Ana do Carmo, 1363.
Carlos Gabas, 1377.
Eloy Pietá, 1387.
Vote nos deputados do nosso partido.
Vote 13.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 21h e aos sábados até às 14h.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 33 minutos, estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova e hoje nós estamos falando sobre solidão. Estamos entrando agora na última meia hora do programa, lembrando que no próximo programa estaremos aqui recebendo o Valteno Silva com o tema Adolescência e Conflitos Domésticos. Lembro também que esta última meia hora do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi, Casa Rossi Materiais de Construção e Utilidades Domésticas, 4451-7950. E também da Farmácia Homeopática Calêndula. Farmácia Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Calêndula, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Então, solidão é o nosso tema de hoje. Está com a gente aqui o Hilário Rocha. O Rocha é um grande trabalhador da Fraternidade Espírita Cristã lá de São Caetano do Sul. Rocha, a pergunta que tinha ficado para você aí: quando o sentimento de solidão é motivado pela perda de um ente querido próximo, existe alguma forma de superar essa tristeza?
Existe, sim. É muito oportuno nós nos lembrarmos da colocação feita pelo grande benfeitor Emmanuel através de Francisco Cândido Xavier. A passagem de um ente querido para o plano espiritual ainda é a prova mais dolorosa que uma criatura humana pode experimentar na face da Terra, por mais religiosa que a criatura seja, porque o sentimento fala muito perto nessa hora. Por mais que nós estejamos informados de que a criatura está numa outra dimensão de vida, de que ela continua a sua caminhada existencial, de que as suas lutas continuam se desenrolando, Nós ainda, na nossa condição terrena, sentimos falta do beijo, do abraço, da conversa, do almoço, da caminhada que fazíamos juntos, do aconchego que aquela criatura nos ofertava, quando nós, muitas vezes, motivados por algum problema de trabalho, telefonávamos. Somente o fato da criatura falar alô, aquilo já nos aliviava. Isso nos faz, evidentemente, muita falta. E este sentimento, este vácuo que fica no nosso coração, esse vazio que essa criatura deixou, como se ela tivesse carregado uma parte de nós, isso pode ser amenizado com a força da oração e com o grande benefício do trabalho no bem. E nós nos lembramos mais uma vez de Emmanuel. A oração e o trabalho são os dois tônicos da alma para refazer as fibras dilaceradas do nosso coração. Evidentemente que isso não é uma receita, não é uma fórmula mágica de simplesmente apertar um botãozinho e tudo se resolva. Isto é para ser feito ao longo do tempo, de uma forma perseverante e gradativa, até porque a saudade permanece, a dor permanece, mas a força que Deus nos dá, a misericórdia que vem do mais alto, é a possibilidade de nós nos readaptarmos com a ausência física da criatura, mas com a certeza de que ela continua vivendo e de que um reencontro muito feliz nos aguarda nas estradas da vida.
9h37, o Flávio, como é que estão aí as redes sociais, hein?
Participação bastante ativa, o nosso abraço carinhoso para o Carlos Eduardo de Oliveira, a Elizabeth Bergamini Ramos, a Rose Caio e a Cida Ribeiro. Nós temos uma pergunta da nossa ouvinte, Nolita Ferraz, que na família dela, Hilário, houve já 7 suicídios. E a neta dela, inclusive, já teve tentativa por 3 vezes. Por que tantos suicídios em uma única família?
Porque são espíritos que guardam as mesmas propensões para este ato. Propensões essas que com toda certeza já vêm de vidas anteriores. Ninguém apresenta um problema de tamanha evidência, de tamanha notoriedade, um problema tão sério e tão complicado do nada. Isso nasceu em alguma circunstância. Se não foi nesta vida, seguramente foi em outra. Espíritos muitas vezes unidos pela mesma problemática, espíritos reunidos num mesmo compromisso vibracional e numa mesma tônica, frequentemente reencarnam dentro de uma mesma família ou então dentro de um grupo de amigos muito próximos. Podem ser vizinhos, podem ser companheiros de trabalho, podem ser companheiros de lazer, de clube, e que apresentam essa mesma propensão. Evidentemente é uma questão muito séria, muito dificultosa e que deve ser trabalhada com muita prece, com muito evangelho e com muita vibração de amor.
9h39, Flávio, estou vendo você postando algumas coisas. O que você está postando na nossa rede social aí?
Nós comentávamos no bloco anterior, né, de uma palestra musical que será muito interessante, que chama de Pai para Filho, onde terá a participação dos nossos amigos Fernando Lauria, Nando de Paulo e a Thaís Faria Coelho, junto com o Juca Faria. Vai ser no dia 23 de setembro, às 19 horas, no Teatro Municipal de Santo André. Isso é uma colaboração aqui do Semana Boa Nova para publicar esse musical motivacional promovido por esses amigos queridos, Fernando Lauria e Nando de Paula. Vamos lá, temos mais uma pergunta aqui do Sebastião, que ele fala assim, que do mesmo jeito que temos pessoas que influenciam para o encaminhamento das drogas e de outras situações, temos também pessoas que influenciam para o lado da tecnologia, levando as pessoas à solidão. É isso mesmo, Hilário?
Sim, sim. É a nomofobia à qual nós nos referimos. Até porque a persuasão, ela é sempre uma persuasão. E as criaturas podem, inclusive, se utilizar da tecnologia para influenciar umas às outras a fim de adentrarem em caminhos infelizes. Haja vista o exemplo que nós citamos aqui no início do programa.
Flávio,
Você vê, né, Hilário, isso é um comentário de boa parte dos nossos ouvintes. A Vanessa fala exatamente a mesma coisa. E ela acompanha também um trabalho do Dr. Augusto Cury, que ele defende que as famílias precisam ter uma relação mais próxima e que isso é fundamental para a boa saúde emocional.
Mas não tenha dúvida. Aliás, nós devemos agradecer ao Dr. Augusto Cury pelos serviços relevantes que ele tem prestado na área da psicanálise. Trata-se de um grande profissional, de uma criatura de muito valor e, aliás, autora de vários livros, entre os quais nós destacamos Maria de Nazaré, a mais excelente de todas as educadoras. E certamente Nossa Senhora está também nos dando uma força muito grande.
E o último livro, um dos últimos livros dele, analisando a essência de Jesus, né? O homem mais feliz da história, né? Analisando Jesus e o Sermão do Monte de uma forma brilhante.
Ele esteve ou está hoje, ou ontem, aqui na região, aqui no ABC. Está...
O Flávio está falando aqui, Flávio.
Foi num colégio particular, né, aqui na região, na sexta-feira.
Sexta-feira foi.
Quinta-feira.
Muito bem, são 9h41, nós estamos aqui com o Rocha, o Hilário Rocha, falando sobre solidão. O Rocha Antônio Tarefeiro, lá do núcleo da Fraternidade Espírita Cristã de São Caetano do Sul. Ainda dá tempo de você ligar para cá, 4435-9020 ou 997-666-555. Se você preferir, passa a mensagem para a gente via WhatsApp ou SMS, 997-666-555. O Jailson e o Danilo estão lá guardando o seu contato. O Rocha, nós falamos o programa inteirinho sobre solidão, as dificuldades por quem passa por isso. Tivemos aí o Toninho do CVV de Santo André sugerindo que as pessoas liguem para o 188 quando se sentirem sozinhas, etc. Como é que a gente supera a solidão? Como é que a gente fala para o nosso ouvinte, quem está na nossa audiência agora, como é que o ouvinte pode superar a solidão? Primeiro, é possível superá-la? E segundo, como?
É possível superar a solidão, sim. O primeiro passo para a superação da solidão é um exame de consciência, destemido e honesto. Porém, aqui vai um alerta. Sem aquela autoflagelação, sem aquela autocobrança excessiva, sem autocondenação. Porque se a pessoa faz um exame de consciência e fica se cobrando em demasia, então é melhor que não faça. Então, este primeiro encontro da criatura consigo mesma é muito importante. Porque ela vai perceber dentro de si própria valores adormecidos, recursos fraternos, energias amorosas que ela poderá colocar para fora através de um auto-perdão, através de uma auto-aceitação, através de um reconhecimento de que ela está à procura dessa perfeição que nós falamos no programa, no sentido de buscar fazer as coisas cada vez melhores. E uma outra forma de superar a solidão, que é a consequência do exame da consciência, é o cultivo da fraternidade. A fraternidade, que aliás é o nome da nossa casa espírita, até aproveitando o ensejo para puxar um pouco a brasa para a nossa sardinha, a Fraternidade Espírita Cristã, durante todos esses anos de trabalho, mediante o exemplo do nosso incansável dirigente Nemésio Nicolini, tem nos ensinado muito a lidar com esses momentos de solidão. Pois na vivência fraterna, nós vamos perceber que antes de reclamar a atenção dos outros, nós podemos ofertar atenção para as outras pessoas. Antes de cogitar de ser amado, nós passamos a pensar na possibilidade de amar. E à medida que a criatura vai saindo do ego e vai se movimentando para o alter, à medida que o egoísmo vai sendo substituído pelo altruísmo, a pessoa passa a perceber possibilidades maravilhosas de viver, mesmo em meio às dificuldades. E ela chega à conclusão de que ela não está sozinha, de que a bênção de Deus nunca faltou na vida dela e de que ela sempre esteve amparada por Deus, embora não tenha percebido.
Agora, Rocha, a Casa Espírita. Como é que a Casa Espírita, um centro espírita, pode auxiliar as pessoas que estejam passando pelo estado de solidão,
consolando esses corações através do esclarecimento, através da grande pedagogia do amor que foi ministrada pelo educador de excelência, Jesus de Nazaré. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é esta? A verdade da vida imperecível, a verdade da imortalidade da alma, a verdade da pluralidade das existências, a verdade que nos ensina de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui na Terra, para onde iremos após o decesso físico, após a desencarnação. E principalmente pelo leque de oportunidades que a Casa Espírita oferece às criaturas humanas, através do esclarecimento, através do estudo e também da participação no trabalho do bem. A Casa Espírita consola, mas ela também oferece à criatura humana a possibilidade de trabalhar e de ser útil. O leque de tarefas é muito grande. E lá na nossa fraternidade, nós temos um exemplo disso. Através da nossa equipe de tarefeiros, que é reduzida, é verdade, mas nós temos o sorriso no rosto de cada um, a felicidade dentro do peito de cada uma e a alegria de viver que cada uma delas transparece mediante a oportunidade feliz que o Espiritismo lhes deu.
Muito bem, 9h47. Flávio, tem ouvinte se manifestando aí, falando coisas para a gente aí ou não?
Temos sim. Até a Leila Velar fez dois comentários que o atendimento fraterno na Casa Espírita, né, é um dos veículos e uma das formas muito eficazes, né, para superar os processos de solidão. Nós temos aí a participação do Roberto de São Mateus, da Dirce do Valparaíso, a Aura Angélica também parabenizando a qualidade e o assunto que estamos abordando hoje. E é muito importante nós lembrarmos a todos os nossos ouvintes que essa participação é o que faz o nosso Semeando a Boa Nova.
Muito bem, 9h47, Hélio. Eu perguntei para o Rocha agora há pouco a respeito da Casa Espírita. Essa Casa Espírita pode ajudar alguém que esteja passando por um problema ligado à solidão, etc. Tal. Mas é só a Casa Espírita? As outras religiões não podem ajudar também?
Ajuda, e bastante, todas, né? Acho que sem exceção, todas as religiões, que a palavra religião significa religar-se, né? Quando você se religa ao Criador, você se religa à sua família espiritual, você se religa aquele que te deu a vida. Então toda religião, ela tem essa, uma das funções dela é fazer essa religação com a essência, como o Rocha bem disse desde o início do programa aqui. E lá também existem pessoas disponíveis e dispostas, acima de tudo, a ouvir, a conversar, a formar uma nova família, a formar um novo grupo. Aliás, formar a chamada família espiritual. Porque nós temos uma família, aquela família dos laços físicos, aquela família que tem origem na nossa biológica, na nossa constituição biológica, mas nós temos também aquela família que é a família espiritual, aqueles amigos afins que você vai descobrindo, vai encontrando, principalmente você encontra no clube, no clube social, num clube de serviço como Rotary, Lions, né? E tantos outros clubes que existem aí de serviço, podem num clube esportivo, né, num clube esportivo, mas principalmente você encontra nas agremiações religiosas, né, onde lá você vai encontrar pessoas afins, pessoas com quem você já tem, inclusive, programas pré-determinados para você executar na presente encarnação, porque ninguém reencarna à toa. Nós reencarnamos sempre com uma missão, com uma tarefa, nós fazemos parte de um grupo de espíritos e que nem sempre não está sempre no nosso círculo familiar biológico, ele está também naquele círculo de família espiritual, e nós vamos encontrar essas pessoas quase sempre lá na nossa religião, onde nós professamos nossa religião. Então procure na sua religião, não precisa ser só um centro espírita não, procure na sua religião, que todas elas têm realmente, com certeza tem lá um local onde você poderá encontrar esses amigos espirituais que fazem parte do seu plano de plano reencarnatório e com quem você vai, não vai mais se sentir sozinho, vai se sentir ocupado.
9:50. Rocha, a gente tem aqui no programa um momento que a gente pede para o convidado falar uma palavra especial. Você tem alguma palavra especial, uma palavra só, que possa se referir ao tema de hoje, solidão?
Sim. Qual? Sensibilidade.
Sensibilidade? Por que sensibilidade, hein, Rocha?
Sensibilidade porque a partir do momento em que a criatura aprende a sentir a vida palpitando dentro dela mesma e a sentir o outro, ela está dando um passo bem largo para superar a solidão.
E também, nós podemos falar, se lembrar, tem um livro que chama Tua Casa, né?
Livro Tua Casa.
Tua Casa, é da lavra do espiritual do Nunes Maia, do tio Nunes, né? Que nós chamamos de
tio Nunes Maia.
E que fala sobre como a importância da casa, né? Da casa e também o evangelho no lar, que acaba... Porque às vezes você dentro da própria casa, ela começa a desmembrar aquele grupo, se desmembra, vai se distanciando um dos outros, estando na mesma casa, vai se distanciando. O que é que pode fazer? Juntar novamente essas pessoas é o evangelho no lar. É um culto que deve ser feito semanalmente, pelo menos um dia por semana. E você escolhe um dia, um horário adequado, onde todos possam estar ali reunidos. Se possível, a maior número de pessoas possível. Se não for possível, faça sozinho. Mas faça um culto do Evangelho lá, faça uma leitura do Evangelho. Nós vamos, inclusive, postar aqui na nossa a forma que se faz o Evangelho lá, aonde você poderá realmente reagrupar as pessoas que se distanciaram uns dos outros.
É, o Flávio está buscando aí a forma de como é que se faz o Evangelho no Lar para postar na nossa página para os nossos ouvintes poderem acompanharem. 9:52, Rocha, nós estamos indo para os instantes finais do programa, mas nós não poderíamos deixar de fazer uma pergunta aqui que parece importante nessa altura, né? Nesse instante, aquele ouvinte que está pensando no suicídio, o que é que ele faz?
Reconsidere a sua ideia. Sempre é tempo de reconstruir os caminhos. Sempre é tempo de buscar ajuda. E por favor, se ame, se respeite. Não pratique este ato de tamanho desespero que somente avolumará a carga das dificuldades. A maior dificuldade que um suicida experimenta é constatar, depois de desencarnado, que aquele ato de extrema violência que ele cometeu o arrojou ao porto da vida estuante, ao porto da vida incessante. Ele matou o corpo, mas não matou a si mesmo. Como diz o jovem Vladimir César Ranieri, desencarnado através do suicídio, o suicida é um detento sem grades. É aquele que está preso dentro de si mesmo. E esta é a pior prisão que pode existir para a criatura humana. Muito pior do que os presídios que existem na Terra, onde se praticam toda sorte de sevícias e de vexames, é a prisão de dentro de si mesma. Nós aproveitamos esse instante já final e queríamos também abraçar a Dona Lolita, que foi uma amizade tradicional que fizemos aqui pelo rádio, e nos lembramos também do Sebastião Felício, que é um outro grande amigo aqui de Santo André, e a Dona Ivone de Mauá, que é uma ouvinte também muito tradicional, que certamente está na sintonia do programa. O nosso muito obrigado a todos, a oportunidade que nos foi dada, a fraternidade espírita cristã, que para nós é um oásis de amor nesta selva de pedra, deste planeta de provas e expiações, e essa possibilidade que a gente tem, dentro das limitações que nos são próprias, de utilizar os nossos parcos recursos de intelectualidade a serviço do Evangelho de Jesus.
Rocha, muito obrigado, mas uma passagem rápida aqui pela mesa. Uma mensagem para quem se sente na solidão neste momento. Flávio.
Oração para se fortalecer hoje e sempre.
Rocha, uma mensagem para quem se sente com solidão neste momento.
O contato com a natureza, que é a mãe da vida e uma bênção de amor.
Hélio, uma mensagem para as pessoas que neste momento estão se sentindo na solidão.
Busque o próximo.
Muito bem, Thaí, muito obrigado por você ter ficado com a gente até agora. São 9h55, nós estamos caminhando para o instante final do nosso programa. Rocha, muito obrigado por você ter estado conosco hoje aqui. Uma manhã muito proveitosa.
Nós é que agradecemos a oportunidade que nos foi dada.
Saiu aqui o ganhador do livro da segunda hora de hoje, é o Carlos Eduardo de Oliveira. Parabéns a ele, a Érica Reps na primeira hora e o Carlos Eduardo de Oliveira na segunda. Os dois poderão retirar os seus livros lá no Núcleo Espírita O Semeador, Rua Itapiranga 312. Tema de hoje foi solidão. Esteve com a gente aqui o Hilário Rocha, atuante tarefeiro da Fraternidade Espírita Cristã de São Caetano do Sul. Próximo sábado estará conosco o Valteno Silva, lá de São Bernardo, com o tema Adolescência e Conflitos Domésticos. Você fica conosco na rua Itapiranga 312, em Santo André, no Núcleo Espírito Semeador, ou no www.semeador.org, inclusive para você ouvir os programas que estão todos lá, inclusive esse estará lá dentro de mais alguns dias. Aqui na sequência, agora vem aí o nosso querido João Ferreira, ele, a Ideli e o Aguinaldo com o programa João Ferreira, o programa da família brasileira. Um programa alegre, divertido, não muda de emissora não, fica por aqui. Às 23h30, história de uma mensagem com o companheiro Luiz Armando, o Sérgio Tadeu Diniz e a Wanda Diniz. Aliás, o João Ferreira já está por aqui porque eu estou ouvindo a voz dele no corredor, hein? João, um abração para você.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Vote nos candidatos a deputado que vão ajudar a acelerar São Paulo.
Sou a Leda da Saúde de Guarulhos. A cidade sofre muito com esse tema. Deputado estadual 25077.
Sou pastora Daniela, estadual 25777. E lutarei por Ubatuba, Litoral Norte e Vale do Paraíba, com Dória e Alckmin.
Combater a corrupção é dever de todos, sobretudo dos que abraçam a vida pública. Para a deputada estadual Mariana Prado, 25.000, com Dória governador e Alckmin presidente.
Deputados do PSB, com Márcio França, governador 40.
Para zerar a fila de vagas em creche em todo o estado de São Paulo, vote 40. Vote nos deputados da nossa coligação.
Sou Barros Munhoz, 40540. Junto com Márcio França, para o desenvolvimento do interior.
Defendo o turismo como fonte geradora de emprego e renda. João Caramês, 40456, com Márcio França, governador.
Eu sou autor do projeto de lei que beneficia a adoção e relator do projeto que reduziu o valor dos medicamentos genéricos. Eu sou Caio França, o deputado mais jovem por São Paulo.
Como vai você?
Todo domingo você tem um compromisso com Newton Diório. Como vai você? Às 18h, aqui na Rádio ABC.
A injustiça não vai parar o sonho, a nossa estrela brilha em cada olhar. Lula mostrou o caminho da verdade, é Haddad pra fazer aquele Brasil voltar.
Eu sou o Fernando Haddad, vamos trazer o Brasil de Lula de volta. Vamos fazer o Brasil feliz de novo.
Vem com Haddad, vem com Lula, voto 13, vem meu povo. É o Brasil feliz de novo.
Haddad, presidente, 13.
É 13.
Coligação O Povo Feliz de Novo, PT, PCdoB, PROS.
Olá pessoal, aqui é a Cida da Vila Alpina e na Vila Alpina onde eu moro só dá a Rádio ABC. Ei!
Tá todo mundo na ABC. E você ainda tá noutra?
ABC!
Sabe o que o Suplicy fez no Senado? Foi o primeiro senador a exigir transparência no acesso às contas do governo online. Propôs a CPI que derrubou o Collor e participou de outras 16. Apresentou os programas de renda mínima e de renda básica. Fez 809 proposições, 3.014 pronunciamentos. Participou de 2.398 votações. E relatou mais de 500 matérias importantes para o país. Esses são só alguns números da incansável atuação de Suplicy no Senado. Volta, Suplicy. Senador 131.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? Sim, TV! Um rádio com imagem. E você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e no telefone celular. É só você acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radiobc1570. E também tem o aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê?
ABC!
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a